Vamos ver agora a definição de eventos mutuamente exclusivos, que é uma outra definição muito importante que nós vamos ver daqui por diante. Tá? Eventos são ditos mutuamente exclusivos, né, vamos ver lá, também chamados abreviadamente ME, se e só se eles não puderem ocorrer simultaneamente. Então, A e B são mutuamente exclusivos. O que significa, em termos de teoria de conjuntos? Que a intersecção entre eles é o conjunto vazio. Isso aqui é o símbolo de conjunto vazio. Vamos dar um exemplo prático de mutuamente exclusivo. Na última eleição presidencial, em 2006, nós tivemos no segundo turno dois candidatos, Lula e Alckmin. Supondo que fosse um experimento aleatório, você não pode prever qual o resultado que vai ocorrer e tudo mais, não tivesse nenhum analista político, nada disso, fosse decidido por sorteio, vamos dizer assim. Esses dois eventos eram mutuamente exclusivos, pessoal. Ou ocorreria este aqui, Lula ganharia a eleição, ou ganharia o Alckmin. Os dois não poderiam ocorrer simultaneamente. Certo? Então, esses dois eventos aqui na eleição presidencial de 2006 eram mutuamente exclusivos. Professor, por que eu preciso saber isso? Porque mais adiante, no cálculo de probabilidade, se eu souber que dois eventos são mutuamente exclusivos, isso vai ter um impacto no resultado da probabilidade da união entre eles. Então, eu preciso conhecer esse conceito, para depois a gente chegar lá na frente e entender outros. Então, vejam. O que acontece com os eventos mutuamente exclusivos? Você tem aqui o espaço amostral e você tem os dois eventos A e B. Era o que o professor de matemática chamava de conjuntos disjuntos. Eles não têm elementos em comum. Está vendo? Não têm elementos em comum. Eles não têm intersecção. A intersecção entre eles é um conjunto vazio. Certo? Vamos ver então a definição chamada clássica de probabilidade. Por que ela é chamada clássica? Porque ela surgiu de uma correspondência entre Blaise Pascal e Pierre Fermat no século XVII. Dois, digamos assim, indivíduos relativamente mal dotados intelectualmente, Pascal e Fermat, os caras assim, meia boca, e eles trocaram correspondência e dessa correspondência nasceu a teoria de probabilidades. Então veja que interessante. Na definição clássica de probabilidade, você tem espaços amostrais discretos equiprováveis. O que significa isso? Você tem alguns resultados possíveis e cada resultado tem a mesma probabilidade de ocorrer. Então a definição clássica diz o seguinte, olha aí, a probabilidade de ocorrência de um evento EI, esse evento EI é um evento qualquer, será igual ao número de resultados associados a esse evento dividido pelo número total de resultados possíveis. N resultados igualmente prováveis, N e I desses resultados pertencem a um certo evento EI qualquer. Isso aqui cai como uma luva para o caso dos jogos de azar. Não sei por que essa obsessão com jogos de azar. Por que todo professor de estatística e probabilidade fala desses jogos de azar direto? Por que começaram os estudos de probabilidade com jogos de azar? Por quê, pessoal? Porque aqueles nobres lá do século XVII e XVIII, os caras não podiam trabalhar. Era proibido trabalhar, não podia trabalhar. Era, como é que eu vou dizer, ia denegrir, os caras iam ser expulsos da nobreza se trabalhasse. Então o cara tinha que empregar o tempo em alguma coisa. Então, um grupo caçava, outro grupo andava a cavalo e tal, e tinha uma turma que gostava de jogar. Jogava uma barbaridade, né? Só que como geralmente os cassinos na época eram tudo viciados, não existia comissão de fiscalização, os caras perdiam rios de dinheiro, né? Mas havia estudos, né, para verificar. Eles pagavam, às vezes, matemáticos para calcular a probabilidade dele ganhar no jogo de roleta, no jogo de dados, coisas assim. Então, num jogo de dados, por exemplo, cada um dos resultados possíveis lá dos dados, se o dado não for viciado, vai ter a mesma probabilidade de ocorrer. Então, se você quiser calcular a probabilidade de sair o resultado 6, você pode usar essa definição. Vejam bem, interessante. Olha aí, você tem um dado normal, com 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se esse dado não for viciado, e você tiver apostado, por exemplo, no resultado 4. Então vejam que interessante. A probabilidade do 4 ocorrer será o número de resultados associados ao 4 dividido pelo número total de resultados possíveis. Então, eu estou supondo isso aqui. Equiprováveis. Certo? E aí nós vamos ter o seguinte. Quantos resultados nós temos associados ao 4? Apenas 1. Quantos resultados no total? 6. Um sexto. Se eu fosse esperto, resolvesse as... Por assim, resultado, eu quero, estou apostando uma face par. Então eu tenho que achar o número de resultados associados ao par dividido pelo número total possível. Quantos resultados eu tenho associados ao par aqui? Eu tenho 2, eu tenho o próprio 4, eu tenho 6. Então eu tenho 3 sobre 6. Então eu tenho 1/2, tá? 50% de chance de uma face ser par. Está entendendo? Isso aqui é muito interessante. Então, essa definição clássica, ela pode ser aplicada se eu tiver essa situação aqui. Os resultados forem equiprováveis. Se por acaso esse dado for viciado, o que, que vai acontecer? Isso aqui não vai valer mais. Então, esses cálculos aqui vão ficar tudo furado. Certo? Então, essa definição é importante, mas alguns de vocês estão pensando, professor, mas... Há muitas situações reais que eu não tenho tudo, todos os resultados são aqui provados. Exato, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Aí a definição experimental de probabilidade é uma coisa que veio mais recentemente. Os caras fizeram essas análises todas e, obviamente, os matemáticos chegaram à seguinte dedução. Bom, eu tenho experimento aleatório, os resultados não são aqui provados. E nem precisa viciar o sorteio, nada disso, como aconteceu... acontecia lá no século 17, 18, 19, não. Nada disso. Eu tenho situações, fenômenos aleatórios que eu estou estudando, em que eu não tenho essa situação de resultados aqui provados. Então, eles saíram com a definição experimental. Ou seja, resposta amostral não é aqui provável, o que, que eu preciso fazer? Bom, pessoal, uma das abordagens para isso é a que a gente chama de, os estatísticos chamam de abordagem frequencista. Você usa a frequência relativa dos eventos para estimar a probabilidade. Ou seja, você observa os eventos durante um longo tempo, ou através de simulação, e a partir das frequências relativas encontradas, você passa a estimar as probabilidades. Então vejam, esta frequência relativa pode ser proveniente de experimentos de laboratório. Por exemplo, não sei se alguns de vocês já leu uma bula de remédio, e lá está dito o seguinte, olha, em 10% dos casos, esse remédio provoca alergia, provoca erupções cutâneas, etc. Como é que eles chegaram nesse 10%? Avaliando um grupo de voluntários do estudo clínico durante um certo período de tempo e verificaram desse grupo de voluntários, existe todo um protocolo, toda uma legislação específica sobre isso, tá? Encontraram lá que 10% apresentavam as erupções. Certo? Então, aí eles dizem, ó, a probabilidade é 10%. Tem gente que vai tomar aquele remédio a vida inteira e nunca vai ficar com as erupções cutâneas, não é disso? Só que, por lei, o laboratório tem que pôr aquilo na bula. Então, aqueles resultados vieram provenientes de experimentos. Quando é que você sabe, lá, você lê a embalagem de uma lâmpada econômica, olha, ela dura 8 mil horas, ela dura não sei quantos anos, 10 anos, coisa assim. Como é que eu chego nesses resultados? Aí o pessoal, professor, eles deixaram a lâmpada ligada 10 anos? Não, eles não deixaram a lâmpada ligada 10 anos. Eles fizeram um teste acelerado. Quanto tempo a lâmpada fica ligada por noite? Sei lá, 4, 5, 6 horas. Eles deixam a lâmpada ligada 24 horas. Eles simulam um funcionamento muito mais intenso. E a partir daí, com as devidas correções, eles podem projetar o comportamento de duração do tempo de vida da lâmpada. Certo? Isso veio de um experimento de laboratório. Você pode fazer. A outra possibilidade é de dados históricos. Por exemplo, essa parte de dados históricos geralmente vem de estudos climáticos. Já deve ter ouvido falar da temporada dos furacões nos Estados Unidos. Ou a temporada de furacões entre junho e novembro, não sei o que e tal. Como é que eles chegaram nessa temporada de furacões? De estudos históricos, estudando lá desde os século 17 e 18. Ó, nessa época do ano sempre acontece furacão, 2, 3, 4, etc. Os caras registraram tudo isso e tem a temporada de furacões. Os modelos matemáticos de previsão de tempo também são baseados em dados históricos. Você pega os dados históricos, juntando com a informação atual, etc. E você vai obter a probabilidade de chover amanhã, a probabilidade do vento ultrapassar certa velocidade e assim por diante. Então, há situações que você não pode fazer experimento. Então, você tem que se fiar nos dados históricos. Por exemplo, então, um caso real para vocês. Quando você vai projetar uma usina hidrelétrica, você tem que conhecer o regime de vazões prévios do rio, para saber se vale a pena projetar a usina ou não. Como é que você vai obter esse regime de vazões prévios? Você tem que ter, aquele rio tem que ter sido monitorado durante anos e anos, para que você possa avaliar o comportamento da época de chuvas, da época de secas, tudo, de enchente, de um monte de coisa, tudo isso fica ficar registrado. Certo? Caso contrário, como é que você vai poder fazer uma previsão de como vai ser o comportamento da vazão do rio? Aí vira adivinhação, aí não pode. Certo? E aí o que acontece, pessoal? Nós trabalhamos com a frequência relativa. O que é a frequência relativa? Você pega o número de resultados associados ao evento sobre o número total de resultados possíveis. Por exemplo, você avaliou 8 mil dias numa determinada região. Nesses 8 mil dias, você teve ali 4.200 foram dias de sol. Aí você vai ter a frequência relativa de dias de sol. Teoricamente, quando esse número de realizações tender a infinito, a frequência relativa vai passar a ser a probabilidade de ocorrência do evento. Certo, pessoal? Aquele caso que eu citei para vocês, o Capirso, ele lançou a moeda 24 mil vezes. A frequência relativa estava atendendo a probabilidade de ocorrência do evento caro. Tá? O problema é fazer isso aqui, né? Você ter uma quantidade de dados suficiente para poder considerar que está atendendo para infinito. Esta é uma das razões porque algumas pessoas têm uma certa dúvida referente aos modelos climáticos, porque eles dizem o seguinte: não foi observado um número suficientemente grande de dias, de meses, tal, para obter um modelo confiável. Sem contar também a interferência humana que altera o clima, né? Então, aquele clima que existiu desde o tempo da era glacial até o início do século XX, ele foi de lá para cá irremediavelmente alterado. E aí, você precisa de mais observação para chegar a um novo modelo. Pode ser essa a questão, certo? Então, essa probabilidade aqui, pessoal, ela, teoricamente, quando esse n tende a infinito. Então, essa é a definição aqui. Então, repare, não estamos fazendo nenhuma limitação se o espaço é aqui provável ou não, não interessa. Posso usar isso aqui sempre. Então, isso aqui viria daquela parte lá de coleta de dados. E depois da organização e análise exploratória de dados. Alguns axiomas de probabilidade também vamos acompanhar o resto do curso. Tá? Seja um experimento aleatório, com espaço amostral associado a ele, e seja EI, um evento genérico. Então vejam que interessante. A probabilidade de ocorrência de EI será um número real, tal que, prestem bem atenção. Primeiro, a probabilidade é um número maior ou igual a zero e menor ou igual a 1. Ou seja, a probabilidade está variando entre 0 e 100%. Não me venham com probabilidade negativa, nem com probabilidade superior a 1. Se isso acontecer, tem algum erro em algum lugar. Tá? É até uma forma de você verificar se está tudo correto. A probabilidade do espaço amostral ocorrer é igual a 1, 100%. Claro, o espaço amostral conter todos os resultados possíveis, ele vai ter que ocorrer com 100% de chance. Se você tem, olha que legal, se você tem eventos E1, E2, EN, são eventos mutuamente exclusivos, então, a probabilidade da união deles será igual à soma das probabilidades individuais. Por quê? Se eles são mutuamente exclusivos, eles não têm intersecção entre si. Então, a probabilidade da união entre eles será simplesmente a soma das probabilidades individuais. E aí, nós chegamos às propriedades. Ó, uma derivação lá. Se o espaço amostral, a probabilidade dele ocorrer é 1, a probabilidade do conjunto vazio é o nada, certo? A probabilidade dele ocorrer é 0, é o evento impossível. A soma de todas as probabilidades, de todos os eventos que compõem o espaço amostral, tem que dar 1. Ah, professor, o meu não deu. Então, está faltando algum evento, você deixou de considerar algum evento. Ou você cometeu algum erro de probabilidade. Então, isso aqui é uma prova Ah, se você fez tudo certo, você somar as probabilidades, todos os eventos que compõem o seu espaço amostral, e der igual a 1, isso é uma indicação que deve estar tudo certo. Se você soma e não dá 1, ou pior, né, ultrapassa 1, tem alguma coisa errada. Probabilidade do evento complementar. Falei para vocês que o evento complementar é aquele que ocorre quando todos os resultados do espaço amostral não pertencentes ao evento vierem a ocorrer. Então, olha que interessante. O espaço amostral está aqui, esse retângulo. Aqui está o teu evento EI. O complementar dele é esta área aqui cinza. Então, vejam. A probabilidade do evento complementar ocorrer vai ser a probabilidade de ocorrência do espaço amostral menos a própria probabilidade do evento de interesse. Esta fórmula aqui, pessoal, o que ela quebra de galho para a gente em cálculo de probabilidade? Porque, às vezes, o evento complementar é mais fácil calcular a probabilidade do evento complementar do que do próprio evento que eu estou interessado. E por aquela fórmula que nós vimos ali, eu consigo calcular a probabilidade do evento facilmente. É uma fórmula tranquila de usar. A gente vai usar aqui nos exemplos, vocês vão assistir os exemplos resolvidos, tá? E lá você vai ter vários casos que eu vou resolver através do evento complementar. Então vai ser bastante útil para vocês. Outra questão importante, propriedade e probabilidade, a regra da adição. Se eu quiser calcular a probabilidade da união do evento A com o evento B, como é que eu faço isso? Lembrando a teoria de conjuntos, é igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B, menos a probabilidade da intersecção de A e B. Ó, intersecção aqui, ó. Por que que eu tenho que descontar a intersecção? Porque a intersecção pertence tanto ao A quanto ao B. Se eu não descontar, ela vai ser somada duas vezes aqui. Eu vou inflacionar a probabilidade. Agora, se esses dois eventos aqui forem disjuntos, eles não vão ter intersecção. Então, a intersecção entre eles vai ser o conjunto vazio. A gente viu ainda há pouco uma propriedade que a probabilidade do conjunto vazio ocorrer vale zero. Então, você resolve tranquilo. Estou a fim de saber, né, sobre conceitos básicos de probabilidade, que referências nós podemos apresentar para vocês. Duas referências muito boas. O livro do meu colega Pedro Barbeta, já está na sua 8ª edição, tá, editora da UFSC, tá, o capítulo 7 fala sobre conceitos básicos de probabilidade. O pessoal que tiver dificuldade, tá, é um livro muito interessante, está explicado, está legal. Tem um outro livro muito interessante que eu achei, do Pedro Lopes, Pedro Afonso Lopes, ou Paulo Afonso Lopes, não lembro bem agora, Probabilidades e Estatística, de 1999, capítulo 3, muito intuitivo, uma série de abordagens, uma série de coisas interessantes que vocês podem utilizar para conhecer melhor a probabilidade. Há vários outros livros também, certo? Mas esses dois livros foram os que eu achei mais interessantes para o pessoal pegar desde o início. Bom, na nossa próxima aula, nós vamos expandir o conceito de probabilidade, apresentando para vocês uma coisa muito importante, probabilidade condicional, mostrando o que é isso, mostrando para vocês uma regra muito importante, que é a regra do produto. A gente acabou de ver a regra da adição, certo? E estudando também o que chama eventos independentes. Aí, nós vamos fazer alguns exemplos aqui que vão aplicar o conteúdo dessa nossa aula de hoje, certo? Então vocês vão ver isso em bastante profundidade. Então, por favor, vocês assistam a aula, leiam o material da unidade 5, anotem suas dúvidas, mandem para os tutores, entrem em contato com os tutores, registrem as dúvidas para a videoconferência e assistam os exemplos resolvidos. Tá? E vamos tirar da cabeça a história que probabilidade é difícil, que estatística é difícil. Não é, é tranquilo, é moleza, é lógico. Sendo lógico, você resolve. Tá? Quando é ilógico, é que a gente entra em pânico, porque aí não faz sentido. Tendo lógica, você resolve. É só uma questão de você estudar, conhecer o conteúdo e praticar, resolver os exercícios, certo? E principalmente, como eu falo sempre em todas as minhas aulas, curso à distância, você precisa ter muito mais disciplina que um curso presencial. Nunca se esqueça disso. E eu não vou deixar vocês esquecerem disso. Então, até a nossa próxima aula.